Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Exclamação. Aqui você vai saber sobre tudo em espanhol, mas em português. Eu sou a Isabela.
Eu sou a Amanda.
Eu sou a Beatriz.
E hoje eu trago uma pergunta para vocês. Qual foi a porta de entrada nesse universo de coisinha em espanhol de vocês?
Bom, foi novela, né? Tipo, novela infantil que passava no SBT. Eu sempre ficava assistindo e as novelas eram musicais. Então, acho que foi a primeira porta para mim. Para escutar música em espanhol.
Bom, para mim, foi uma novela bem específica, que foi o Diário de Daniela, que passou, se não me engano, em janeiro do ano 2000. Eu não tinha nem 5 anos ainda, e eu fiquei completamente obcecada. E eu queria comprar trilha sonora, e só tinha em português, e não sei porquê, eu, naquela idade, eu queria em espanhol. E aí eu fiz meu pai procurar na cidade inteira aquela trilha sonora em espanhol, e a gente conseguiu. E aí, eu ficava lendo encarte o dia inteiro, e aí eu ficava fingindo que eu falava espanhol, lendo aquele encarte. E eu seguia escutando essa trilha sonora mais ou menos até a quarta série, era tipo meu CD favorito. Eu já tinha 10 anos, tinha passado 5 anos, e eu ainda escutava todo dia. E aí depois veio outras novelas, né, e etc, mas a porta de entrada mesmo foi isso.
A minha porta de entrada foi com novela mexicana. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira novela que eu assisti, mas lembro de assistir o Diário de Daniela, Carinha de Anjo. Inclusive, eu lembro de ir com a minha tia comprar o CD que ela me deu de presente de aniversário. E me lembro também de não ficar apenas nas novelas infantis. Assisti muitas novelas da Thalia, como Maria do Bairro e etc. Depois fui crescendo, conheci Rebelde e aí me enfiei nesse mundo latino de vez.
Legal, mas agora vocês sabem como o Brasil começou a escutar música em espanhol? Porque a gente tá falando de uma perspectiva nossa, como pessoas que nasceram nos anos 90 ou 2000, no caso da Amanda. Bom, eu sei que às vezes as novas gerações, elas não conhecem tanto a história assim, ou ainda não tiveram contato, porque não é como se a música em espanhol realmente fosse algo que tá na nossa vida super presente sempre. É mais, né, coisa que a gente busca do que coisa que a gente recebe. E aí, às vezes, a gente fica, então foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano. Mas, pra falar a verdade, o primeiro grande marco da música em espanhol no Brasil foi na década de 40, sabia? Na década de 40, ficou muito popular um gênero que é o bolero. O bolero se diz que foi criado em Cuba, mas ficou muito famoso quando cantado por artistas mexicanos. Então, ficou meio que conhecido como música romântica mexicana. Um grande expoente desse gênero foi Agustín Lara. Ele fez uma música chamada Pecadora, que fez parte da trilha sonora do filme brasileiro Santa, O Destino de uma Pecadora, em 1945. E 2 anos depois, Orlando Silva regravou uma versão em português dessa música. Agora, uma coisa muito interessante que acontecia nessa época, mais ou menos entre anos 40 e anos 60, é que estava tendo uma exportação da música caribenha muito forte. Especificamente porque nos Estados Unidos tinha muitos imigrantes latinos, né? Muitos dominicanos, muitos cubanos, muitos porto-riquenhos. E especificamente em Nova York tinha muitas dessas pessoas. Então, lá em Nova York, eles começaram a fazer uma coisa que se chama jazz latino. Era bem influenciado pelo jazz negro. Mas tinha essa pegada do Caribe, tinha um pouco de tchá-tchá-tchá, de mambo, de rumba. E isso ficou muito popular e foi se infiltrando nas peças da Broadway e até aparecendo em trilhas sonoras de filme. Então, por exemplo, artistas como Pérez Prado, Romântico de Cuba ou El Cubanito, eles começaram a fazer muito sucesso. E o mambo chamado Babalu, ele também foi regravado em português pela Ângela Maria em 1958. E aí, ainda falando sobre cinema e essa época, é muito interessante um caso bem particular dos cinemas de rua do Centro Histórico de Salvador. Organizadores de blocos de carnaval nos anos 50, anos 60, acompanhavam filmes para entender as novidades que vinham lá de fora. E essas músicas, elas estavam começando a entrar na trilha sonora de filme, né, como eu acabei de falar. Então, o que aconteceu? Esses organizadores de bloco, eles escutavam aquilo eles tentavam reproduzir aquilo naquela sonoridade baiana que estava começando a ser criada. E, inclusive, como lá tem o porto e etc., o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que chegavam lá e atracavam depois de ter passado por Miami, pela costa caribenha, etc., eles vinham com muitos discos de música também. E eles faziam muitas trocas nos cabarés, na rua, ali no centro histórico mesmo. E quando eles, ou os organizadores dos blocos, eles não conseguiam comprar, eles pediam para escutar. E aí eles escutavam repetidamente para tentar conhecer aquela música, reproduzir, para decorar e ver como pode se adaptar naquela realidade. Agora eu trago para vocês o seguinte debate. Como que aí, nesse começo, a gente já consegue ver como a música vinda de países que falam espanhol já começam a influenciar na nossa música? Por exemplo, o caso do Carnaval da Bahia, que foi muito influenciado pela salsa, pelo tchá-tchá-tchá, pela rumba, pelo merengue, pelo mambo.
É muito interessante a gente ver que, para criar a nossa própria identidade como brasileiros, a gente teve a influência dos nossos vizinhos latino-americanos. A arte é isso, né? Aquilo que você admira vira referência para criar o seu. É mulher diabo, a própria tendação. De até a serpente que cantava o paraíso.
Ela veio ao mundo para pirar nosso juízo. Muito se fala que fulano, que ciclano trouxe a música latina para cá, sendo que quem trouxe realmente foram os imigrantes latinos e quem vinha para cá para trabalhar no país. É muito interessante ver que a música latina chegou no Brasil há tanto tempo e também como esses ritmos se adequaram à nossa região, fazendo uma verdadeira mistura, como é o caso do carnaval, porque muito do que a gente conhece hoje poderia não existir se não houvesse essa fusão entre os ritmos.
Agora, quando a gente fala de fusão, de integração entre os artistas latinos e brasileiros, a gente precisa entrar nas décadas de 60 e 70. Só para colocar em contexto para vocês, em 1959 teve a Revolução Cubana. E esse senso de valorização de latinidade, criação de uma identidade comum, ecoou em vários países, inclusive aqui no Brasil. O que acontecia era uma rejeição de uns movimentos culturais que vinham descaradamente dos Estados Unidos ou da Europa, e os músicos tentavam colocar em evidência algo que era próprio nosso. Isso se intensificou a partir dos anos 60, porque muitos países da América Latina sofreram golpes militares financiados pelos Estados Unidos. Então, isso ameaçava não só as democracias, mas também as livres expressões artísticas. É nesse cenário que aparece a Tropicália brasileira e tudo que viria a formar a nossa MPB. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, entre outros, sabiam que nossos vizinhos também estavam passando pela mesma coisa. Tinha movimentos como a Nueva Canción, que trazia artistas como Mercedes Sosa na Argentina e a Violeta Parra no Chile. E eu acho que muita gente já viu aquele vídeo do Caetano com a Gal Costa, com Chico Buarque cantando com a Mercedes Sosa. E essas trocas e experiências de reconstruções de identidades aconteciam demais. E isso é uma coisa que a gente vê até hoje, porque o MPB ainda flerta muito com essa identidade latina. Tem a Marisa Monte cantando com a Julieta Venegas, tem Paulinho Mosca cantando com o Jorge Drexler. Então, essa herança vive até hoje. E o debate que eu proponho para vocês é sobre músicas nas ditaduras. Como vocês acham que esse senso de latinidade e anti-imperialismo conseguiu se formar tão encaixadinho numa época de ditadura?
Eu acredito que existe uma conexão que cria o que eu gosto de chamar de senso de latinidade, que é um momento que a gente começa a apreciar o que é nosso também. Emergiam vários artistas que usavam a arte em forma de protesto e refúgio para o povo.
No que diz respeito às ditaduras, eu acho que mostra uma união entre os países e que não era só o Brasil que estava sofrendo um golpe militar. Quando esses artistas se unem, eles estão demonstrando que nós, América Latina como um todo, somos fortes e poderosas para enfrentar o caos que estava instaurado, além do poder que a música em si já tem, porque foi por meio da música que esses artistas se uniram. E a música traz uma sensação de que vai ficar tudo bem e que logo as coisas ruins vão passar.
Isso é muito legal, só que quando a gente fala de popularização em massa, de viralização à moda antiga, isso aconteceu com os anos 80. Nessa época, o Luiz Miguel, que tinha só 13 anos, virou a maior sensação adolescente. Ele emplacou o sucesso 1 mais 1 igual 2 enamorados na versão em português. E veio até pro programa do Chacrinha. E naquela época a gente sabe, né? Veio pro Chacrinha, então realmente é muito famoso. E o mesmo aconteceu com o Menudo, que foi criado em 1977, mas estourou aqui no Brasil em 1984, com a música Não Se Reprima, que também é uma versão em português de Não Te Reprimas. E a banda vendeu mais de 1 milhão de discos aqui no Brasil e fez uma turnê de estádios lotada. Foi São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. A década não viveu só de adolescentes. Teve outra pessoa que ficou muito popular, mas um pouco mais entre o público mães e avós, que é o espanhol Julio Iglesias. Ele era muito famoso já desde os anos 70, ele veio para o Brasil em 1972, só que ele ficou muito mais popular em 1989, quando ele gravou com Roberto Carlos a música Solamente Una Vez. E aí eu trago para vocês o seguinte debate. Como a gente viu, Luis Miguel e o Menudo gravaram uma música em português para ficarem famosos, diferente do que aconteceu antes, que foram artistas brasileiros que regravaram uma versão em português. Aí eu pergunto para vocês, gravar uma versão em português significa ganhar popularidade em massa?
Depende muito do ponto de vista. Eu acho que sim, porque as versões em português faziam com que os artistas atingissem outro tipo de público. Mas também, se a música se instalava como um sucesso, não era necessário tradução, como acontecia nas músicas internacionais nos bailinhos dos anos 80.
Bom, eu também acredito que, pelo menos para essa época, sim. Porque, apesar de a gente já ter visto que nas décadas anteriores teve essas inserções de artistas que cantam em espanhol, mas nenhuma dessas inserções eram artistas de popularidade em massa. Eu acho que foi a junção do fato de que, realmente, Luis Miguel e Menudo eram fenômenos adolescentes que já eram muito populares na América Latina, e com uma divulgação certa, eles conseguiriam entrar aqui no mercado. Mas, para lotar estádio, eu acho que cantar em português foi algo que realmente expandiu eles.
Eu acho que sim, porque fãs de gente da América Latina fica num nicho muito fechado. Então, quando a pessoa faz uma versão em português, ela expande mais e vai para novas pessoas que não conhecem e que não iriam ter acesso se não fosse por essa música que está tocando no rádio, por exemplo.
Exatamente. E falando de estourar a bolha, de acabar com esse preconceito, uma coisa muito importante que aconteceu a partir da década de 90 foi o investimento da SBT em passar novelas mexicanas. Eles já tinham começado nos anos 80, com Os Ricos Também Choram, só que nos anos 90 foi massivo. O SBT comprou as novelas da Thalia, tem as Três Marias, que é Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes. E quando a gente viu, a Thalia estava aqui todo dia. Ela estava no Domingo Legal, ela participou de desfile de escola de samba. O Rick Martin, que era do Menudo, que já carregava essa fama, ele também vinha sempre, ele estava nos programas do SBT. Depois veio a Shakira, artista internacional que mais foi divulgada nesse Brasil. Explico por quê. Eu tô com a lista, a turnê da Shakira nos anos 90. Ela fez show em Santo André, que para quem não é de São Paulo, Santo André é no ABC Paulista, fica na região metropolitana de São Paulo. São Paulo, Santos, Ribeirão Preto, que é interior de São Paulo, Campinas, que também é interior de São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Pelotas, Caxias do Sul, Bagé, Uruguaiana, Cachoeira do Sul, Campos do Jordão, voltando aqui para o estado de São Paulo, Barretos, também em São Paulo, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus, Belém, Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, Taubaté, Belo Horizonte, Santa Maria, Maringá, Capão da Canoa, Uberlândia, Florianópolis, Gramado, Mogi das Cruzes e Criciúma. Gente, tipo assim, até mesmo aqui em São Paulo, ela não fez só em um lugar. Todas as casas de show que traz artista famoso é aquelas que ficam na Marginal Pinheiros, que demora 3 horas pra chegar, sabe? E aí, de repente, Shakira na Moca. Tipo, como assim? Isso é muito interessante, porque a Globo, ela percebeu que isso estava acontecendo, né? Ela não quis ficar atrás. Se ela não ia passar a novela mexicana, não ia trazer os artistas, porque eles eram basicamente exclusividade do SBT, ela começou a colocar música em espanhol na trilha sonora de novela. Inclusive, teve uma novela específica, Salsa e Merengue, de 97, que teve basicamente a trilha sonora inteira em espanhol.
Entre as músicas estão Maria, de Rick Martin, Donde Estás Coração, uma versão remix da música da Shakira, Solo Se Vive Una Vez, com Azúcar Moreno, Dame, de Luis Miguel, Moliendo Café, de Mestizo, Solamente Tu Amor, de Chayenne, El Día Que Me Queiras, de Julio Iglesias.
Apesar da gente conhecer o que veio antes, a nossa era realmente a dos anos 2000. O SBT percebeu como as novelas davam muito certo e investiu em programas infanto-juvenis. Cúmplices de um Resgate, Diário de Daniela, Negritos e Rabujos, todos com trilha sonora especialmente para esse público infantil. Rebelde foi um grande marco. Além do sucesso da novela em si, a banda RBD bateu inúmeros recordes por aqui. Por exemplo, em 2006 eles fizeram uma turnê gigantesca com 13 datas de estádios aqui no Brasil. A Belinda foi outra cantora que cresceu por conta das novelas dos anos 2000, como Cúmplices de um Resgate, que eu já citei, e Camaleones.
Outra novela musical que fez muito sucesso foi Isa TKM. Depois da popularidade do remake de Floricienta, A Nossa Floribela, a Band viu como era interessante investir em novelas latinas, comprando os direitos autorais de Isa TKM e, consequentemente, Isa TK+. A Band trouxe para tentar manter a audiência juvenil Quase Anjos. A novela discutia vários assuntos, como luta de classes, trabalho infantil, opressão e etc. A Disney não fica para trás com isso tudo. Percebendo o público latino que eles pedem para as novelas musicais infanto-juvenis, eles começaram a produzir suas próprias, como Violeta, no começo dos anos 2010, seguido por Soy Luna e a atual Bia.
Legal, gente, mas agora eu tenho uma pergunta para vocês. Seria a América Latina a maior produtora de fenômenos adolescentes do mundo?
Eu acho que sim, principalmente nesses anos. Se você usa como exemplo as novelas da Cris Morena na Argentina, a maioria dos atores que hoje têm aproximadamente 30 anos começaram suas carreiras nessas novelas, que abriram portas para outros trabalhos futuros. Sem contar que essas pessoas ficaram para sempre marcadas. Todo mundo reconhece a Maria Gabriela de Faria como a Isa TKM.
Eu acredito que sim, porque muito do que nós, adultos, que crescemos com novelas infantis e adolescentes, sabemos sobre países latinos, veio por meio disso. Como é o caso das novelas da Cris Morena, como a Amanda já citou, que levantaram diversos debates sociais e, para quem não conhece, a Cris Morena escreveu diversas novelas e teve as versões em outros países da América Latina, como é o caso de Rebelde, Rebelde Way, na Argentina, e teve a versão mexicana e virou a febre que era nos anos 2000.
Uma coisa que é interessante, a América Latina, ela sempre foi uma grande produtora desses fenômenos adolescentes e, afinal, quem mais consome música, assim, desse estilo para ser massivo, também são pessoas jovens, adolescentes, pré-adolescentes ou jovens adultos até 20 e pouquinhos anos. E é muito interessante a gente analisar como a América Latina conseguiu produzir esse tipo de fenômeno ao longo das décadas. E pode ser que até tenha um pouco a ver com a forma como a gente é, que a gente é muito caloroso, a gente é muito cheio de amor pra dar. Então eu acho que realmente a América Latina é um lugar onde dá muito certo esse tipo de fenômeno, seja por meio de novela ou não.
Uma coisa também, eles captam o público infantil e adolescente, porque eu acho que é mais fácil de convencer esse público do que, por exemplo, já pessoas adultas.
Os anos 2000 também trouxeram a música urbana com tudo. Inclusive, é nessa era que a gente se encontra atualmente, né? Se hoje temos tantas parcerias de brasileiros com reggaetoneiros, é porque 15 anos atrás, Gasolina do Daddy Yankee colocava o gênero no mainstream. Enquanto La Tortura da Shakira com Alejandro Sanz bateu inúmeros recordes para músicas em espanhol na época.
O nome que marcou os anos 2000 e o começo dos anos 2010 na música latina foi o Pitbull, que cantava em inglês misturado com espanhol e que fazia diversas colaborações com artistas latinos.
Agora, um hit urbano em espanhol que marcou o início dessa era foi o Kuduro, de Don Omar e Lucenzo, que teve uma versão em português para a abertura da novela Avenida Brasil. Se você relaciona o Brasil e o mundo hispânico, vai chegar no sucesso que foi Henrique Iglesias em parceria com Luan Santana em Bailando. Essa colaboração abriu portas para outros dentro do sertanejo, como, por exemplo, Paula Fernandes e Juanes, e a recente parceria de Karol G e Simone Simaria. O êxito do pop latino se mescla com o nascimento do reggaeton. Nomes como J Balvin e Maluma abrem espaço para esse estilo musical no exterior. Parcerias com artistas anglo-saxônicos começam a surgir depois do sucesso de Despacito, que teve seu remix com Justin Bieber. A boyband CNCO, com artistas de descendência latina e radicados nos Estados Unidos, venderam milhares de cópias do single Reggaeton Lento, fazendo parceria com a girl band inglesa Little Mix.
Mas afinal, gente, por que o reggaeton ficou tão popular?
Eu lembro que lá para 2005 eu já escutava reggaeton, mesmo sem saber o nome do gênero. Lembro que nessa época as rádios tocavam Gasolina, do Daddy Yankee. E eu também lembro que na mesma fase eu achei pela internet Abusadora, que é uma música do Wisin e Yandel. Então, esse ritmo já foi entrando no Brasil por essas coisinhas pequenas. Eu também lembro de escutar Lento, do RBD com Looney Tunes, que nem era famosa e nem chegou a tocar nas rádios brasileiras. Mas quem era fã do RBD mesmo, deve lembrar dessa música e que também é um reggaeton e a gente não sabia e não conhecia o nome.
Eu acho que, na atualidade, se tornou impossível ignorar a força da música latina. Cantores como Daddy Yankee provaram que não era preciso cantar em inglês para que uma música fosse um grande hit no mundo inteiro. A partir do instante em que essa porta se abriu, foi impossível fechar.
Eu acho que isso foi um ótimo resumo de tudo o que aconteceu para a música em espanhol chegar aqui no Brasil. É óbvio que falta coisa, faltam artistas que foram muito importantes. Mas só para começar a entender como foi esse movimento, é isso aí. E muito obrigada por escutarem esse podcast.
Se você gostou, compartilhe esse podcast com seus amigos. E se você não gostou, compartilha também.
E aproveito para deixar a pergunta. Como você começou a gostar de música em espanhol? Vai nas nossas redes sociais e conta pra gente como foi.
O nosso Twitter e Instagram estão aqui na descrição, ok? Também aproveita para ir lá no exclamação.com.br e ler nossas matérias. Um beijo e até a próxima.